Para mim, a vida daqui é que eu trabalho toda a vida trabalhando braçal. Sabe? Meu pai botava na escola, mas eu não queria nada com estudo, só queria. Não botei na cabeça de estudar, hoje eu não sei ler. É, eu sou uma pessoa que não sei ler. Eu vou pros cantos, mas tem que ter uma pessoa que saiba ler para assinar um negócio para mim, para aqui, para colar, né? Então, que o culpado dessas coisas foi eu. Porque meu pai me botava na escola e eu não botei na cabeça de aprender, né? Então, eu digo para meus netos, eu digo, ah, oi, cuidado na vida, estude, que o futuro de vocês está no estudo. É, não é? O futuro deles está no estudo, porque eu estudei, meu pai me botava na escola, mas cadê que eu me interessei para aprender alguma coisa? Né? Só conheci o braçal mesmo, vivia trabalhando no grosseiro mesmo. O que eu tenho para dizer ao senhor é isso.
E naquela época da infância do senhor já tinha facilidade de escola?
Tinha, a gente ia para a escola. Tinha a escola, a gente saía todo dia de tarde para a escola. Mas quando chegava lá, a gente estudava, mas não se interessava. Quando saía da escola, ia para aqui, para lá e brincar, pronto. Não procurava fazer que nem hoje. Hoje um menino se procura mais a estudar, né? E a gente, no tempo da gente, a gente não procurou a estudar. Quando chegava em casa, o pai e a mãe não iam botar, a gente não perguntava. Meu pai não sabia ler, minha mãe também não sabia. Aí a gente ficou. Nenhum da gente sabe. Eu tenho uns irmãos, tem umas irmãs e uns irmãos, nenhum da gente sabe assinar o nome, porque ninguém aprendeu nada. Só aprendeu mesmo trabalhar, agora no pesado. É, trabalhava no pesado. Eu com 15 anos de idade, que eu vendi leite para meu pai até com 12 anos. Com 15 anos eu comecei a vender por minha conta. Me acordava 3 horas da madrugada, botava um bule nas costas e saía para fazenda. Para pegar leite. Para levar para a rua na cabeça. Levava para a rua na cabeça. Criei 3 filhos, nunca trabalhei também de empregado para ninguém. Nunca fui empregado de ninguém. Criei 3 filhos de gossiano. Esse daí, o solteiro, que eu tenho um solteiro com 32 anos. E uma filha casada. Criei todos os três, o maior trabalhando para mim. Eu vendia o leite e quando chegava ia pro roçado. Limpar mato. É o que eu conheci foi isso. Mas eu estudo, eu não boto culpa em meu pai, o culpado foi eu. Meu pai vai pro colégio, eu ia. Quando chegava lá, fazia só aquela tapiação. No outro tempo não era que nem hoje, era escola nessas casinhas, em beira de estrada. Hoje é colégio, né? Mas no meu tempo não era colégio, tinha só nas casas. Eu ensinava, tinha uma professora que ensinava, a gente não se interessou e nada a gente aprendeu.
E era uma casa assim de uma pessoa
Assim,
que
que nem,
emprestava?
assim. É, que nem é assim. A gente chegava e estudava, quando era tarde vinha-se embora. Vinha mais brincando do que estudar, era aquela. Ninguém ligava. Era.
E
E eu.
a lida no trabalho, né? Que o senhor falou que o senhor sempre trabalhou assim, né? Com
É.
leite, essas coisas. Como é que era a lida assim do dia a dia do trabalho na roça? Com o leite?
Era trabalhando normal. Era trabalhando normal.
O senhor sempre lidou com vaca.
É, toda a vida eu lutei com gado.
E o gado, assim, é muito difícil de trabalhar?
É difícil, porque quando a gente não tem a ração, a gente depende do mais dos outros, para pedir uma ração, comprar isso, aquilo, outro. Mas eu sempre, toda a vida, eu lutei com bicho, com gado.
E o senhor, assim, sempre alimentou o gado com ração?
Era com palma, com capim. Capim moído, palma. A palma eu tenho aí. Você pode alimentar com palma e capim.
A palma o senhor plantava?
É, pra eu planto ela. Essa que tem aí foi plantada.
Mas na época da juventude do senhor também tinha palma?
Tinha, não, tinha, mas era mais pouca, não era que nem hoje, que todo mundo tem. É.
Agora, quando chegava assim um período que dava uma seca, uma estiagem assim, como é que fazia para tratar do gado?
É, com palma e o capim. E que eu buscar capim onde tinha, nas vazantes. Aí a gente alimentava os bichos. Agora que hoje, eu vou dizer uma coisa ao senhor e à senhora. Hoje, se o pai não tiver com cuidado no filho, ele tem que estudar e tem que procurar trabalhar. Porque se o menino viver só do colégio, Ele, a mão de pôr, ele não quer enfrentar certas qualidades de serviço. Eu tenho um filho com 32 anos, ele tem estudo. Ele sai 6 horas da manhã e chega 6 da noite, essa noite ele chegou 8 horas. Trabalha 7 dias da semana. Faz 4 anos que ele trabalha numa fazenda. 4 anos. É o dono dessa moto. Tem 32 anos. E todo dia eu digo, ó, deixa aquele serviço. Pai, deixa eu trabalhar. 32 anos tem. Tá com 4 anos que trabalha nessa granja. Aonde tem cabra casado que não quer fazer o que ele faz. Não bebe. Não fuma. Chega aqui em casa de noite, toma banho, janta. Fica por aqui, aí vem. Tem uma namorada pra pular, a namorada liga, ele vai pra lá, fica pra lá, depois vem-se embora pra casa, viu? Mas quando chega num canto que tem um cabo bêbado que puxa conversa com ele, ele sai, vai-se embora, não quer conversa, não quer assunto. 32 anos. E tem estudo. Mas nunca procurou um serviço melhor, só vive nesse. Ele tira leite de 5 vacas, dá ração na cocheira, ali atrás dela é bom, a granja que ele trabalha ali. Lá, ele dá ração, tem 6 cavalos e fora as ovelhas que tem, ele toma conta de tudo, sozinho. 32 anos. Ele sai de 6 da manhã, chega 6, 7, 8 da noite. A Sandra chegou 8 horas. Viu? Aonde tem cabra solteira aqui, cabra aqui casado que não quer fazer o que ele faz. Esse de Nil, desse mais velho. Tem um bom estudo. Mas vai dizer, Lenildo. Procure sempre fazer alguma coisa. Procure sempre fazer, porque a pessoa se acostuma. Tem um estudo, tem um emprego e pode. Esse menino não sabe o que é plantar uma cova de milho nem de feijão. Se botar para limpar mato, ele não sabe o que é isso. Então, o pai tem que. Chegou do colégio, não está fazendo nada. Vamos ali, meu pai? Bora, vamos fazer isso. Quando chega do colégio, corre para um campo que tem ali, bate bola e vai para aqui para colar. Eu não acho que o campo de futebol dá boa coisa a ninguém, não. Se eu tiver errado, qualquer um pode dizer, você está errado. Eu só sei que o que bota o homem para frente com os poderes de Deus é o trabalho. O trabalho e o estudo. E hoje, né, no tempo que nós estamos hoje, porque hoje tem muita coisa errada. Às vezes chega um cabo já. Ei, faz isso, faz aquilo, né? Porque aqui tem. Tu pensa que aqui não tem, não? Aqui tem cabo coia. Pega. Eu digo, ah, boi desses meninos, ah, boi desses meninos. Porque muitas coisas o pai e a mãe têm que evitar. É ou não é? O cabo diz assim: meu filho vai pro colégio, o colégio educa ele. Quem tem que dar educação é o pai e a mãe. O colégio vai ensinar a ele ser gente. Ele aprender para mão depois trabalhar, viver do suor dele, com um bom estudo dele, não é? Mas quem pode dar educação ao filho é o pai e a mãe. É, eu tenho três, tenho esse casado, tenho o solteiro e a filha casada. Mas eu criei todos os três no colégio. E a minha menina sabe ler. Eu tenho uma neta que terminou os estudos. 20 anos, casou agora, faz 3 meses. Terminou os estudos. Ela tem estudo bastante, essa que casou agora, da minha menina. Pois bem, esses dois têm uma leiturinha mais pouco, o mais novo tem mais leitura. Mas eu criei ele, não, quando chegava, bora, mas pai, vamos ali. Bora para ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque se for fazer só do estudo, a mão depois, se eu quiser, se eu não puder fazer uma coisa, ele não sabe fazer. Não é? Eu não sei fazer, não, o pai não me ensinou. Aí hoje é assim, o pai cria o filho chega do colégio, troca de roupa. Não bota para fazer outra coisa, só no colégio. Acha que tá certo?
O senhor, na época da infância do senhor, como é que o senhor foi criado pelo seu pai?
Eu fui criado com meu pai, e quando eu chegava do serviço, quando eu chegava do colégio, eu estudava de manhã. E quando era de tarde, quando ele ia fazer o serviço dele, me levava. Mora mais eu. Eu ia mais ele. Podia chegar em casa que eu não estava em casa, mas eu estava mais ele no que ele botava roçado. Eu estava no campo mais ele. E eu, para todo canto que ele ia embora, mas eu. Ele vivia em casa. Que ele, na época, ele deixou minha mãe e ficou lá para a rua com outra mulher. Eu saía 3 horas da madrugada, eu botava a canga num burro, num jumento, umas caçambas, 2 bulhas, eu saía de madrugada para ir buscar o leite para entregar ele na rua. Eu ia buscar. Para ir buscar o leite pra, na fazenda para entregar na rua. Ele na rua, dormindo lá. E eu tinha que sair de madrugada daqui. Agora a distância que eu ia buscar esse leite era como daqui em Bodocongó. Eu ia de madrugada com esse jumento, tangendo esse burro com aqueles pardos. E eu ia tangendo, chegava lá na fazenda, o dia amanhecido, aí pegava, botava no burro e subia para a rua para entregar ele lá. Agora não fosse não. Não fosse não para ver. E quando eu chegava lá, que eu terminava o leite, eu vinha para casa apontar minha mãe aqui. Quando chegava aqui, eu dava um banho no burro, dava de comer o burro. Ele dizia, vá para o roçado que eu não vou para lá não, não vou para casa não. Não vou lá hoje não. Aí eu saía. Mãe, eu vou pro roçado que o pai foi pra lá. O roçado era no outro canto, aí eu ia. Quando chegava lá, ficava mais ele limpando o mato, eu por ali mais ele, apanhando uma coisa, fazendo outra, a tarde todinha. É. Aí passei a estudar de noite. Ai, nem de dia aprendi, nem de noite era aquela... negócio, mãe me dizia, no tempo não tinha que nem hoje, né? Porque hoje a gente vê as coisas mais organizado. E no meu tempo não era, não. No meu tempo não era organizado que nem é hoje. Hoje qualquer um colégio é limpo, é organizado, é, né? Tem as professoras que sempre... Mas no meu tempo não tinha. Era essas professoras eram... meu pai era quem pagava por mês, pra gente estudar, era assim. É. Eu não aprendi, eu não sei o que é um O. Não. Leitura não tem de qualidade nenhuma. Ainda sorte que eu aprendi a trabalhar. E ter coragem para trabalhar. Né? Porque isso aqui, graças a Deus, isso aqui foi um pedacinho que minha mãe deixou e o outro eu comprei uma irmã minha. Mas sempre trabalhando. Toda a vida eu gostei de trabalhar. Hoje eu vivo doente, às vezes eu vivo aperreada, fico aqui dentro de casa. Porque se eu tivesse saúde, essa hora eu estava na rua. Uma bicicleta vendendo leite para aqui, para colar nas portas. Eu tinha o maior prazer de fazer isso. Hoje eu não faço mais. Vivo dentro de casa, vou ali na rua, o menino vai, tem que entrar uma coisa para casa, que eu não posso mais trazer problema nessa perna. Né? Mas eu sempre digo, vida boa já tive, hoje não tem mais não. Porque tem gente que diz, não, eu estou aposentado. Ouve, isso é conversa, vida boa é trabalhar. Vida boa é trabalhar. Agora o estudo é bom, porque o estudo ninguém vai trabalhar que nem eu trabalho. O estudo já é outra coisa. E a pessoa sem estudo, primeiro Deus, segundo o estudo. Para qualquer um, a mocidade de hoje tem que interessar pelo estudo. Porque se não aprender a ler, vai sofrer. Sofre, porque só pega coisa pesada.
No trabalho do senhor com o gado, o senhor trabalhava assim só tirando leite ou o senhor trabalhava assim também cuidando, se um animal ficasse doente, uma coisa assim também?
Se ficasse doente, vinha aqui o veterinário passava o remédio, a gente dava a injeção. Chegava lá, contava para o veterinário dizia o que é, não quer comer, às vezes está deitado, não quer, não está remoendo, isso, aquilo, outro, o veterinário passava o remédio, a gente chegava, aplicava. Quando era com meia hora, uma hora, estava bom. Quando dava para ficar bom, ficava. Quando não dava, morria, pronto, era assim.
Agora, sempre teve veterinário?
Em Campinas tinha. A gente ia lá e eles passavam o remédio. E a gente comprava.
Era. Porque quando não tinha veterinário, as pessoas deviam assim, fazer um tratamento assim, com alguma erva, algum mato, alguma coisa?
A gente fazia quando era alguma coisa besta. Mas sendo coisa de veterinário, tinha que ir para o veterinário.
Coisa besta, por exemplo?
O bicho não queria comer. Aí a gente ia, pegava uma folha de qualquer coisa, fazia um chá e pegava, dava aquele bicho para ver se o bicho havia apetite a comer. Pronto, a cobra. A cobra se mordeu uma vaca e o cabra perceber que foi a cobra que mordeu, é só pegar 7 castanhas, torrar ela, pisar e dar. Quando é com meia hora, uma hora, tá boazinha. Eu tenho um saco de castanha ali, uma sacola assim.
Castanha
É, de caju.
de caju.
É. Eu tenho gado aqui ainda, uma vaca do meu menino, do solteiro. Que ele comprou e tá aí, eu boto aí no cercado de onde eu tô trabalhando, desse velho aí que. Esse cercado é dele. Aí eu boto aí no cercado do velho, de noite ela vem. Aí eu tiro um leite para o neto, tiro para casa, pronto, somente. Porque eu amanheço o dia, eu vou para lá, tiro o leite da vaca e solto ela. E fico andando para lá e para cá. Vou num canto, vou no outro.
Agora, essa castanha, por exemplo, que o senhor dá para a vaca, que ajuda a resolver o
É
problema
resolver o
da
problema,
cobra.
é.
Mas isso serve se uma pessoa também for picada de
Não, para a
cobra?
pessoa serve não. A pessoa não tem nada a ver. Só para o bicho.
E quando assim, vocês assim que moram assim no sítio, né? Sempre aparece uma cobra ou
Se
outra.
morder a renda, tem que correr para o veterinário. Tem que correr para o hospital.
Não tem jeito.
Não, a única solução é hospital.
Me diz uma coisa, essa região aqui de vocês sempre foi boa de chuva?
Ah, graças ao meu bom Deus, sempre vem chovendo. Agora, para água, água é pouca. As águas não juntam, não. As águinhas que juntam é pouca. Tanto nos barreiros, nos poços que tem por aí, que nem nos tanques, só junta água pouca.
Por que será?
Aí é que a gente. Agora, para lavoura tá bom. Milho bonecrando, feijão florando, para lavoura tá bom. Agora, para fazer água, para os bichos, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Essa terrena aí que tem aí na frente da minha casa, o dono dessa terra tem 70, tem uns 70 cabeças, tem umas 60 cabeças. O dono dessa terra. Tá aí, o gado dele sempre vem aqui e volta, carro desse tudinho. Daquela entrada que você entrou lá, pra vir pra aqui, tudo é dele. Aquela frente lá. Pra cá já é de outro. E, todo domingo ele vem aqui, para a caminhoneta, vem pra aqui. Pega a caminhoneta, ele vem pra aqui. Ele vive aí mais na fazenda. Quem toma conta das coisas dele é o filho dele, sabe? A filha e o filho. Aquele negócio dele é posto de gasolina. Aí, mais água pros bichos dele não tem não. Água é pouca. Água que ninguém. Faz muitos anos que eu vi um barreiro cheio aqui, um açude.
O pessoal assim mais antigo costuma dizer que dá para saber assim se aquele ano vai ser bom de inverno
É, o
ou não.
pessoal mais antigo, mas hoje não existe mais.
O senhor já ouviu algum deles contar alguma coisa assim?
Não, o que eles contavam, mas é uma coisa que a gente não lembra quase. É. Eu já vi ano bom de inverno no tempo do meu avô, no tempo do véio, minha avó, que os barreiros eram tudo cheios, os açudes tudo cheios, viu? Mas hoje a chuva é para um milhozinho, um feijãozinho. Pronto, se esse mês não chover, for um mês que já começar a fazer estiada, muitas coisas não dá. Porque um mês de sol seca 2 meses de chuva. Porque o sol sempre é mais quente do que a chuva, né? Aí seca. Pronto, eu tenho essa cisterna aí. Ela nunca encheu. Nunca chegou a ficar nem meia. Eu botava a bica, só fazia menos de meia. Aí foi tempo que quebrar essas duas tampas, eu digo, sabe uma coisa? Vou fazer isso mais não. Eu vou deixar, tem água de buqueirão aqui, a gente tem água encanada. Pronto, é a água que a gente usa aqui. A água de chuva aqui não é no meu a cisterna, não. De jeito nenhum.
Mas será que não é porque ela está vazando,
É
não?
não, é porque no meio mesmo não. Chove hoje, amanhã é estiado. É assim.
É pouco.
É. É pouco. E as coisas de Deus não é mais que nem era. Porque Deus sabe o que é que faz. Porque tem gente que ainda se lembra dele, tem outros que não se lembra.
A época do inverno aqui de vocês é em que mês do ano?
No mês de janeiro já começa. No mês de janeiro a gente já começa a dar enxovalha. Aí depois de janeiro é inverno. Aí a gente já começa a plantar.
Aí vai quais meses? de inverno?
É 3 meses, 4 meses. É.
Agora, o que que está acontecendo que, por exemplo, agora nós estamos em agosto
É.
e o milho tá bom. Teve inverno
É porque
agora,
vem
não?
chovendo. Vem chovendo. No meio de São João choveu. Esse mês que terminou agora, mês de Santana, hoje é 2 de agosto. No meio de Santana choveu que parece uma bênção de Deus. Era quase todo dia. Quase todo dia chuva. Agora chuvinha fina. Não descia água fazer. Descia aquelas aguinhas poucas. A lama que fazia era uma laminha, quando era no outro dia já estava enxuto. Mas sempre chovendo. Todo dia. Esse mês que passou chovia todo dia. Todo dia chovia. A terra está molhada. Meu terreno aí é baixo, tem um canto aí que está cheio de água. É.
Na época da infância do senhor, eu imagino que sair daqui para ir para João Pessoa devia ser bem difícil, né?
Era bem difícil.
Como é que era?
Era estrada de chão.
Até lá.
É.
E
E
viajava de quê?
de carro?
Matinha?
Tinha.
Quanto tempo que durava uma viagem até João
Eu
Pessoa?
não lembro. Tu acredita que eu não conheço uma pessoa?
É mesmo?
O lugar que eu conheço é Campinas. Eu não conheço, não sei João Pessoa por onde entra nem por onde sai. Não. O lugar que eu conheço é Campina. O povo fala nesse amigão, tá de amigão pra mim, não sei por onde é que fica. Não, só conheço. Agora Campinas, Zé Pinheiro, Monte Castelo, Santo Antônio, o centro da cidade eu fui ver por todo canto. Era meu setor de eu viver. É. Eu nunca fui um campo de futebol. Eu nunca fui uma praia. Não. Porque eu vou para uma pessoa, eu vou para praia. Eu nunca. Meu negócio era, minha vontade só era trabalhar.
Só nunca teve curiosidade de conhecer, não?
Nunca liguei, não. Minha vontade só era, quando eu era mais novo, minha vontade só era trabalhar.
Mas nem quando tinha uma festa assim, o senhor
Nunca,
participava?
eu só, a minha festa que eu passei, eu gostava de festa. Botava a sela no meu cavalo, que eu preciso de um cavalo aqui, botava a sela nele, saía no sábado, 4 horas da tarde, chegava 1 hora da manhã, 12 horas, brinco tomando umas caninhas, dançando um forrozinho. Toda a vida foi a festa que eu gostei. Era a única coisa que eu corria atrás, não tinha um forró eu. Mas um campo de futebol, pegar o meu dinheiro, vou passar e vou pra praia. A minha festa era só dança. A minha mocidade todinha eu tirei de hora só brincando. Quando tinha um forró, era de sanfona, não era que nem hoje, que o cabo chega, é CD, é isso, aquilo, outro. No meu tempo era forró, era sanfona.
Naquela época do senhor, como é que fazia assim, por exemplo, para o casal assim, né? O rapaz se interessava pela moça ou vice-versa, para casar, como é que é?
Só era o cabo chegava, o cabo, pronto, essa minha. Essa minha, eu saí daqui para ir para uma brincadeira lá perto da casa do pai dela, de uma irmã dela, que ela morava com a irmã, e quando cheguei lá, comecei a dançar com ela e me engracei dela, hoje é minha esposa.
Mas o senhor precisou assim fazer o quê para conseguir casar com ela? Teve que pedir? Como é que foi?
Pedi o velho, e a mãe dela e o pai dela. Mas o pai dela e minha mãe dela queriam, porque eu era farrista, eu farrava. Eu farrava. Eu não podia saber que tinha um forró não, que eu já estava. Aí dizia ele, fulano tá, a gente tem forró, a gente canta assim, assim. A gente canta assim. Mas no meu tempo era bom. A gente andava meia-noite, 1 hora da manhã, aqui. Hoje a gente não pode mais. Aqui 4 horas da tarde, às vezes, a semana passada, 4 horas da tarde, assaltaram o pessoal ali na ruinha. Tomaram o telefone, tomaram a bolsa da mulher, levaram os troços da mulher, a mulher vinha para casa 4 horas da tarde. E no tempo que eu fui criado aqui, que eu nasci e me criei aqui, que o lugar que eu conheço é esse, podia sair meia-noite e eu cansei de pegar. Essa daí, depois que eu casei com ela, eu pegava ela. E a minha filha, que é casada hoje, botava na frente eu e ela e a filha. Bora, nega, vamos lá para compadre Aronide. Andava quase uma légua na estrada. Eu e ela e minha filha. Eu chegava lá que o Padre Aronildo tinha uma festinha, a gente ficava tudinho até 11 horas, meia-noite. Eu vinha com ela pelo mesmo caminho para casa. Eu e ela e a minha filha. Vai hoje. Tempo bom já a gente já teve. Eu mesmo já tive tempo bom, hoje tem mais não. Para mim hoje nada presta mais. Não. No meu tempo todo mundo sabia respeitar, hoje ninguém respeita ninguém não. No meu tempo eu não tinha leitura, nunca tive leitura, não aprendi a ler, mas sabia respeitar. Boa noite, bom dia. Senhor, senhora. Uma moça, a gente tinha o maior respeito àquela moça. Aquela senhora, aquele senhor, a gente tinha o maior respeito. Para não apanhar. Mas hoje um menino desse tamanho não respeita ninguém não. Eu carregava leite para meu pai, na rua, e um dia eu cheguei tarde. O colega meu chegou primeiro do que eu. Aí ele perguntou ao final do profeta, disse, cadê ele? Disse, não, ele não chegou lá ainda não. Aí eu atrasei, brincando, farrando, aí perdi a hora. Aí cheguei na rua, ele estava lá no tambor, lá em Nova Brasília. Né, Pinheiro? Ele estava sentado, vivo com o leite dele. Quando eu cheguei, ele disse, peça, pai, só foi pegando a minha mão assim, disse, benço o quê, essa vergonha, isso é hora de você chegar aqui. Pegou a macaca de dar no burro, deu-me três lapadas dentro da rua. Eu tinha 14 anos. Ele deu-me três lapadas. Bora! Me empurrou e o burro saiu na frente, eu saí chorando e ele, cala a boca. Fico tinha umas mulheres vendo assim, ninguém disse nada. Quando foi no outro dia, eu cheguei primeiro de que o cabo que estava mais eu.